Decisão recente por unanimidade do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, de São Paulo, confirmou sentença de primeira instância que reconheceu a demissão por justa causa de uma funcionária de uma empresa que se recusou a realizar vacina contra a Covid-19. Para repercutirmos esse tema, a Rádio AGERT ouve a advogada Kellen Costa, especialista em Direito do Trabalho e gestora da área trabalhista e gestão de RH do escritório Scalzilha Altaus. Essa decisão do TRT de São Paulo é uma tendência, doutora Kellen?
É uma honra para mim estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse tema tão polêmico. Já no ano passado esse tema trouxe muita polêmica, porque quando as vacinas começaram a chegar no Brasil, a vacinação começou no Brasil, já surgiu essa dúvida. E muitas pessoas advogavam no sentido de que o trabalhador poderia escolher, porque afinal de contas é uma vacina e é o seu corpo, o seu organismo que vai receber essa vacina. O empregador não teria poder de ir contra essa decisão. Desde o ano passado a gente já vem se manifestando, eu tive alguns artigos inclusive publicados nesse sentido, falando sobre essa polêmica e me manifestando no sentido de que era possível sim essa exigência e também a aplicação de justa causa. Gerou bastante polêmica no ano passado. Em janeiro desse ano, o Ministério Público do Trabalho emitiu uma nota técnica para tentar resolver aí esse impasse, chamado Guia Técnico Interno do Ministério Público do Trabalho sobre a vacinação, onde ele fala, inclusive, que é possível sim a justa causa nesses casos em que o trabalhador se nega a ser vacinado. Mas até então a gente tinha só, né, a nota técnica, muita especulação do ano passado todo, né, muita teoria, muitos advogados se manifestando nesse sentido, alguns achando um absurdo, mas só tínhamos isso. Já no ano passado, o STF se manifestou dizendo que qualquer pessoa que estivesse trabalhando numa empresa que não estivesse tomando todos os cuidados necessários contra o coronavírus, seria, iria adquirir, né, pegasse essa doença, a empresa seria responsabilizada e seria considerada um acidente de trabalho. Decisão do STF já do ano passado. Então era isso que a gente tinha, uma decisão do STF dizendo que é obrigação da empresa tomar esses cuidados se ela quiser funcionar, e o Ministério Público do Trabalho já dando aí também o norte do que seria feito também nesse patamar jurídico. E aí começamos aí as vacinações em massa, né? A gente está numa etapa bem avançada da vacinação e as coisas começaram a acontecer. Com as decisões que passaram a acontecer, isso foi parar na Justiça do Trabalho, já trazendo, né, de forma mais palpável essa discussão. E o que que acontece, né, Eduardo? A gente está falando de uma pandemia mundial, algo que deixou o mundo inteiro parado por um bom tempo, né? Uma crise econômica sem precedentes e todos precisamos que isso tudo passe. A única forma de passar é com a vacinação em massa. Um outro ponto também que é importante a gente lembrar, que o STF já disse que é culpa do empregador se ele não tomar esses cuidados. Então o empregador ele tem o dever de ter um ambiente vazio, né, livre de coronavírus, e isso passa por todos os seus trabalhadores que tiverem a oportunidade de se vacinar, estarem vacinados. Né? A gente sabe que agora já está em 30 e poucos anos, né, eu acredito, a vacinação. E então é preciso sim esses cuidados, é obrigação do empregador fazer com que todos estejam vacinados. A vacina a gente sabe que não tem 100% de eficácia contra os casos, né, mais leves, mas a gente sabe que ela faz com que a pessoa não morra, ela garante que não se tornará um caso grave e a pessoa não vai ser entubada, não vai precisar da UTI, vai ter os sintomas mais leves da doença, mas continua transmitindo e pode pegar a doença, a pessoa que está vacinada. Então, os cuidados são muito grandes, porque se acontecer algo, se alguém na empresa pegar essa doença, ainda que com sintomas leves, a culpa vai ser do empregador. O que que o empregador tem que fazer? Ele precisa garantir que ele tornou aquele ambiente saudável. Isso passa, né, por uma série de cuidados que o empregador precisa ter. E aqui não sei se cabe, né, Eduardo, mas posso dar umas dicas também com relação a isso.
Pode dar, doutora. Importante esclarecimento para os ouvintes da Rádio AGERT.
Perfeito. O que a gente, gente tem instruído os nossos clientes, tá? E até hoje a gente não teve nenhuma reclamatória trabalhista envolvendo coronavírus nos nossos clientes de consultivo. A gente tem instruído a fazer o seguinte: a pessoa se recusou a tomar vacina, né? Por questões religiosas, por questões de ter, né, um movimento lá que é antivacina e tudo mais, apresentou sua recusa. Persistiu essa recusa, a empresa vai orientar e ela precisa comprovar essa orientação. Ela precisa esclarecer o trabalhador, dar todas as informações necessárias. Se a pessoa diz, ah, mas a vacina vai, implanta um chip, vai mudar o DNA, não sei o quê, aquelas coisas que a gente vê na internet, a obrigação da empresa é esclarecer e documentar que está esclarecendo. Então, fornece todas as informações necessárias para a elucidação das dúvidas, dos procedimentos da vacinação e das consequências jurídicas dessa recusa. Se a pessoa continuar insistindo em se recusar, a empresa pode afastar ela do trabalho. E aí é suspensão de contrato sem pagamento. Então a empresa vai aplicar, vai advertir o médico que ela deve tomar vacina. Se negou ainda, insistiu, né, nessa recusa, a empresa vai dar suspensões. E aí sim, pode despedir por justa causa, conforme a orientação do Ministério Público, que agora está sendo confirmada pela Justiça do Trabalho. Esse caso de São Paulo, inclusive, Eduardo, para ver como é grave a situação, é uma senhora que trabalhava dentro de um hospital. Então, como que uma pessoa que trabalha dentro de um hospital vai se negar, né? Ela foi grupo prioritário, por isso que esse processo já chegou no TRT de São Paulo, porque começou muito antes, né? Ela era grupo prioritário e ela não quis vacinar e pronto. Então, essa implementação da vacinação de forma compulsória pela empresa, além de ser legal, é um serviço que a empresa tem com a sociedade e também é uma forma dela evitar um risco muito grande que ela pode ter no futuro de ter aí um surto de coronavírus dentro da empresa e ela ter que arcar financeiramente com isso. E aí, né, a gente, é um vírus que a gente não conhece, né, Eduardo? Então, as pessoas relatam que tiveram perda da voz, tiveram perda da audição, que o paladar nunca mais voltou. São os sintomas leves, mas que a gente sabe que se incomoda pro resto da vida. E isso também se reflete em custo. É dinheiro que a empresa está rasgando, podendo resolver. Então, as advertências, as suspensões e a justa causa são muito importantes nesse caso. E outra coisa também, quando for fazer, quando for tomar essa atitude, né, de fazer as orientações e tudo mais, precisa assinar um termo de negativa de consentimento. A pessoa vai dizer ali nesse termo que ela não aceita de jeito nenhum a aplicação da vacina que são disponibilizadas pela rede pública. E aí, né, ela vai ser orientada e vai dizer neste termo que ela não concorda em realizar a vacinação, que ela sabe do que pode acontecer, que ela sabe os efeitos, ela sabe da imunidade, ela sabe que não acontece nada e que é a única forma da empresa, da sociedade sair desse momento, mas mesmo assim ela não quer. Mesmo, né, sabendo, tendo consciência de que pode perder o emprego por causa disso. Estando documentado isso, a empresa dá mais uma advertência, diz para ela pensar, né, o que ela quer fazer e tudo mais. Persistindo, pode sim despedir por justa causa. Não é a única decisão essa de São Paulo, já estão pipocando decisões no Brasil inteiro, mas essa é a única que a gente tem conhecimento que chegou no TRT, que daí, né, já houve recurso. E aí é mais difícil de derrubar, não se derruba um recurso nesse sentido. A gente já sabe qual é o entendimento do TST também, em Brasília. Então, acredito que essa sim é a linha que vai ser seguida pela justiça daqui por diante.
Doutora Kellen Costa, resumidamente, o coletivo, no caso da vacina, prepondera sobre opinião individual?
Prepondera sobre opinião individual. E tem, né, tem nuances aí que acabam se desenrolando nisso tudo com relação à apresentação do próprio cartão de vacinação. Então, se a empresa tem algum problema, a gente sabe, por exemplo, sarampo. A gente sabe que o sarampo é uma doença que não está erradicada ainda, porque teve um surto há uns 2 anos. E a Secretaria da Saúde dos municípios atuaram firmemente, obrigando que as pessoas fossem vacinadas. O cartão de vacinação já era obrigatório, isso não é uma novidade, as pessoas tinham que se vacinar. Então, a única diferença é que agora a gente tem isso mais palpável. Tem que vacinar. O coletivo tem prioridade frente ao individual e é uma obrigação da empresa também manter esse ambiente saudável, sadio e sem nenhuma exposição dos trabalhadores.
Ouvimos a advogada Kellen Costa, especialista em direito do trabalho e gestora da área trabalhista e gestão de RH do escritório Scalzilli & Tals. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianz.